Hello, brothers and sisters.
Olá, irmãos e irmãs. Sou Chad Webb, administrador dos seminários e institutos de religião. Sejam bem-vindos a esta reunião mundial do Sistema Educacional da Igreja. Reconhecemos a presença do Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos, que preside esta reunião. Também queremos reconhecer o Elder Kim B. Clark, 70, Autoridade Geral e Comissário de Educação da Igreja. A irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro e membro da Junta de Educação da Igreja. A irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, e os administradores do escritório do comissário, das instituições de ensino superior e dos seminários e institutos de religião e seus respectivos cônjuges. Iniciaremos esta reunião cantando o hino Vive o Redentor, número 67, no hinário em português. Para aqueles que estão no tabernáculo, a letra está impressa no programa. Somos gratos pela ajuda de Ryan K. Agate, professor do Instituto na área Utah Valley Centro, que será nosso regente, e de Linda Margetts, organista do tabernáculo. A oração de abertura será oferecida por Warren R. Miller, professor do Instituto na área Salt Lake Valley Oeste.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial,
we, thy children, come before thee.
Nós, teus filhos, nos achegamos a ti nesta noite, gratos pelas bênçãos e pela oportunidade de influenciar a vida e o testemunho de teus jovens. Pai, reconhecemos a importância desta confiança. E agradecemos-te pela confiança que demonstras em nós ao realizarmos este trabalho. Somos gratos por podermos ensinar as palavras dos profetas vivos. Somos gratos pelos profetas do passado que ofereceram sua vida para trazer as Escrituras a nós. Nessa noite, somos gratos pelo convite para nos reunir com um de teus apóstolos e profetas. Somos gratos pelo Elder Christofferson por ele ter se preparado para compartilhar essa mensagem e oramos para que ela seja profundamente gravada nas fibras de nosso coração, que tenhamos o desejo de ser melhores do que somos hoje e que sigamos em frente e nos tornemos o melhor que pudermos, pois sabemos que estamos cercados pelo adversário e pelos desafios que ele apresenta para esses jovens. Oramos para que sejamos capazes de instilar no coração e na mente desses jovens o desejo de conhecer teu filho. Somos muito gratos pela expiação, Pai. Somos gratos por este plano, mas particularmente por teu filho nos possibilitar retornarmos a ele um dia. Somos gratos por essa expiação e agradecemos-te por ele. Oramos para que desfrutemos dessa noite e do convívio entre nós, que encontremos alegria ao nos reunir. E oramos por essas coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Gostaria de expressar pessoalmente minha gratidão e amor por todos vocês e agradecer por tudo de bom que têm feito. Estamos muito felizes por estar com vocês esta noite. Teremos o prazer de ouvir primeiramente nosso comissário, Elder Kim B. Clark. Ele foi apoiado como 70 autoridade geral no dia 4 de abril de 2015. Ele foi designado como comissário do Sistema Educacional da Igreja em agosto de 2015. Father Clark se formou na Universidade de Harvard. Ele também lecionou na Escola de Negócios de Harvard e foi reitor da escola por 10 anos. Em 2005, ele foi nomeado reitor da Universidade Brigham Young, Idaho. Father Clark é casado com Sue Lorraine Hunt e o casal tem 7 filhos. Somos gratos por sua liderança e orientação. Após as palavras do Elder Clark, ele apresentará o Elder D. Todd Christofferson. Depois, teremos um número musical apresentado por um coro de funcionários, seus cônjuges e missionários da área Utah Valley North. Eles cantarão For All the Saints, para todos os santos, com a regência do irmão Agate e com a irmã Margaret ao órgão. Em seguida, ouviremos as palavras do Elder Christofferson. Após seu discurso, o coro cantará Nossa Prece a Ti, cuja letra é do presidente Russell M. Nelson, Charles M. Schwab, professor do Instituto na área Utah, Salt Lake Valley Leste, oferecerá a oração de encerramento. Elder Clark.
Sou grato por estar com vocês hoje à noite. Gostaria de compartilhar meu amor e minha gratidão aos professores da geração, nova geração do seminário, no Instituto, e na educação religiosa nas escolas, faculdades e universidades da Igreja. Amo vocês e sou grato pelo maravilhoso trabalho que fazem. Também sou grato por sua família e pelo apoio que recebem dela. Vocês são uma grande bênção para os jovens e para os jovens adultos que ensinam. Hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem que espero que seja útil quando estiverem buscando ajudar os jovens, seus jovens alunos, a terem um aprendizado profundo no Evangelho de Jesus Cristo. O aprendizado profundo no Evangelho, o aprendizado de todo o coração e de toda a alma, ocorre quando os alunos aumentam seu poder de fazer 3 coisas. Primeiro, ampliar o conhecimento e o entendimento do Evangelho com sua mente e seu coração. Segundo, edificar esse conhecimento para desenvolver a capacidade de agir de acordo, de modo eficaz e íntegro. E terceiro, desenvolver atributos e caráteres cristãos para se tornarem mais semelhantes ao Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fez um convite em 2 escrituras para aprendermos profundamente. A primeira é Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. A segunda é Doutrina e Convênios 19:23. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Nas duas passagens, o Senhor faz o convite. Aprende de mim. Como o Elder Neil A. Maxwell observou muitos anos atrás, esse convite está centralizado no poder redentor de Jesus Cristo. E é um convite para se aprender profundamente. O Dr. Maxwell disse, há muitos meios específicos pelos quais podemos aplicar a nós escrituras essenciais a respeito de Jesus Cristo e da expiação, mas eles estão todos incluídos neste versículo abrangente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. De fato, não há outra maneira de aprendermos profundamente. A única maneira de se aprender profundamente é a maneira do Senhor, por revelação e inspiração, por intermédio do poder do Espírito Santo, estudando com empenho, ativa e diligentemente, e ensinando uns aos outros, acompanhados pela graça de Jesus Cristo. Isso significa que o convite do Salvador, aprende de mim, tem dois significados relacionados que estão brilhantemente ligados à maneira do Senhor de se aprender profundamente. O primeiro significado de aprender de mim é aprende a me conhecer. Aprendemos a conhecer Jesus Cristo exercendo fé nele e nos achegando a ele para nos arrependermos, buscando o seu perdão e seu poder redentor e guardando os seus mandamentos. Conhecê-lo é nascer espiritualmente dele, vivenciando uma poderosa mudança de coração e tornando-se os seus filhos e suas filhas. Aprender a conhecer Jesus Cristo abre nosso coração e nossa mente à influência do Espírito Santo e nos traz a certeza de seu amor. O segundo significado de aprende de mim é aprende comigo. O Senhor Jesus Cristo sabe exatamente do que precisamos. Seu conhecimento, entendimento, sua inteligência e seu caráter são perfeitos, completos. Ao emergirmos nas Escrituras, aprendemos com seu exemplo perfeito. Ele é a personificação de todo atributo e toda característica divina. E assim sendo, nosso estudo do Evangelho deve se concentrar nele. À medida que o conhecemos, ele promete nos ajudar a aprender profundamente com ele. É claro, precisamos agir com fé em Jesus Cristo para fazer a nossa parte. Mas ao fazermos isso, ele promete nos dar conhecimento e acelerar nossa compreensão por meio do Espírito Santo. Ele promete magnificar nossa capacidade de agir com retidão e nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a ele. Isso é aprendizado profundo. Vocês e eu sabemos que essas coisas são verdadeiras. Se formos fiéis, o Senhor nos ensinará linha sobre linha, preceito sobre preceito, durante toda a nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, eu os convido a acreditar sinceramente no convite do Salvador para aprenderem com Ele. Ao fazerem isso, aprenderão profundamente e ajudarão seus alunos a aprender profundamente também. Também os convido a prestar testemunho em primeira pessoa dessas verdades eternas. Será algo muito impressionante para seus alunos ouvi-los prestarem testemunho de suas próprias experiências a respeito de conhecer o Senhor e de aprender com Ele. Eu também vou encerrar a noite com meu próprio testemunho em primeira pessoa. Sei que Deus vive e que Jesus é o Cristo. Conheço o amor do Salvador e seu poder redentor por experiência própria e por revelação por meio do Espírito Santo. Ser ensinado pelo Senhor Jesus Cristo é uma experiência jubilosa que nos torna humildes. Testifico que suas promessas são verdadeiras. O aprendizado profundo é real e é um privilégio nosso e também de nossos preciosos alunos. Testifico dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Terei agora o privilégio de apresentar o Elder Christofferson. O Elder D. Todd Christofferson foi chamado para o Quórum dos Doze Apóstolos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 5 de abril de 2008. Na ocasião de seu chamado, ele servia na presidência dos 70. Durante a época em que esteve na presidência dos 70, o Elder Christofferson supervisionou as áreas América do Norte e Oeste, Noroeste e Sudoeste da Igreja. Serviu também como diretor executivo do Departamento de História da Família e de História da Igreja. Além disso, foi presidente da área México Sul da Igreja, residindo na Cidade do México. Antes de ser chamado para servir como autoridade geral da Igreja, em tempo integral, o Elder Christofferson fez parte do Conselho Geral do Nations Bank Corporation, atualmente Bank of America, em Charlotte, Carolina do Norte. Anteriormente, foi o vice-presidente sênior e conselheiro geral do Commerce Union Bank do Tennessee, em Nashville, onde era também ativo em assuntos comunitários e organizações ecumênicas. De 1975 a 1980, o Elder Christofferson exerceu advocacia em Washington, D.C., depois de servir como secretário legal do Distrital dos Estados Unidos, John J. Sirica, durante os julgamentos e outros procedimentos conhecidos como Watergate. Nasceu em America Fork, Utah, e formou-se no ensino médio em New Jersey, Conquistou o título de bacharel pela Universidade de Brigham Young, onde foi agraciado com a Bolsa de Estudos Edwin S. Hinckley e formou-se em Direito pela Universidade Duke. Entre outros chamados, serviu na igreja como representante regional, presidente de estaca e bispo. Quando jovem, serviu como missionário na Argentina. O Elder Christopherson, sua esposa, Catherine Jacob Christopherson, tem 5 filhos e 16 netos. Estou ansioso por ouvir o Elder Christopherson.
little more.
Okay. There must be something about sitting in those seats that makes people sing a special.
Há algo que faz com que nos quando sentamos aqui, fazer com que sintamos muito bem. Agradeço ao coro e irmão Eggert e a Sister Margaret. Linda e eu somos primos. Seu pai e minha mãe eram irmãos e irmãs. E fazemos aniversário no mesmo dia, dia 24 de janeiro. Não no mesmo ano, ela é muito mais jovem, mas o mesmo dia do aniversário. Quando éramos crianças, costumávamos escalar as montanhas. E ela é uma pessoa realizada e sinto grande orgulho dela. Agradeço a meu Pai Celestial pelo privilégio de estar com vocês esta noite. Sou grato pelo Elder Kimby Clark e pelo irmão Chad Webb. Tenho profunda admiração por todos aqueles que foram citados nesta noite ou que foram listados no programa impresso da reunião. Tenho um grande apreço pelo sistema educacional da igreja e pelos seminários e institutos. Tenho uma profunda admiração por todas as pessoas que servem, os funcionários, os voluntários, todos os que contribuem. Acredito que o serviço que vocês prestam seja talvez o mais importante que a igreja oferece a seus membros, especialmente a cada nova geração. Sou grato a vocês. Gostaria de falar-lhes esta noite a respeito da verdade. O sistema educacional da igreja é dedicado a ensinar e a instilar a verdade, especialmente as verdades mais significativas e fundamentais, que são os pilares da vida eterna. Sempre foi importante não apenas ensinar, mas defender a verdade. E em nossa época, essa necessidade parece estar aumentando. Todos nos lembramos da conversa em que Jesus foi acusado perante Pilatos e declarou que ele havia vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, Jesus disse, ouve a sua voz. Pilatos, de modo muito sarcástico, respondeu, que é a verdade? Aparentemente, essa foi apenas uma pergunta retórica. Ele não acreditava que existisse uma verdade, ou talvez, depois de uma vida de intrigas políticas, ele não tinha mais esperança de saber o que realmente era a verdade. No entanto, ele fez uma boa pergunta, uma pergunta sobre a qual devemos ponderar. Em sua magnífica oração intercessória na última ceia, o Senhor afirmou que a palavra do Pai é a verdade. Ele declarou que o registro ou testemunho do Espírito Santo é verdadeiro e que a verdade permanece para todo o sempre. Tanto o Pai como o Filho são declarados como sendo cheios de graça e verdade. Por revelação, o profeta Joseph Smith, o Salvador, transmitiu, provavelmente, a definição mais sucinta possível da verdade. A verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Apesar de a definição ser bem clara, a ideia é que sem a ajuda divina, a compreensão da verdade pelo homem mortal não pode ser muito ampla. Chauncey C. Riddle, professor emérito da BYU, explicou assim, nenhum ser mortal pode ter nada além de uma partícula da verdade sobre as coisas como as coisas são, como foram e como serão. E uma vez que entendemos por relacionamentos, como mortais não conseguimos compreender essa partícula da verdade que conhecemos em sua totalidade, porque ela só tem pleno significado quando está relacionada a todas as coisas, inclusive ao passado, presente e futuro de todas as coisas. Assim, a verdade é algo que só é plenamente compreendida pelos deuses que são oniscientes e que veem e sabem todas as coisas passadas, presentes e futuras. O professor Riddle ainda mencionou, para resgatar a humanidade dessa capacidade limitada de discernir a verdade, nosso Pai nos deu nosso Salvador, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Nosso Salvador deu a todos os homens e mulheres nascidos neste mundo a luz de Cristo, pela qual eles podem discernir o bem do mal. Se uma pessoa recebe e ama a luz de Cristo e aprende a usá-la frequentemente para discernir o bem do mal, ela estará preparada para receber o testemunho do Espírito Santo. Uma pessoa com o dom do Espírito Santo tem o direito à companhia constante do Espírito Santo. Toda pessoa que tem essa companhia constante tem acesso a toda a verdade. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. O Salvador confirmou isso em uma declaração durante a última ceia. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Para Joseph Smith, ele acrescentou: aquele que guarda meus mandamentos recebe luz, verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Então, a primeira coisa que devemos entender sobre a verdade é que o conhecimento de qualquer partícula da verdade requer auxílio divino, seja por intermédio da luz de Cristo ou pelo auxílio do Espírito Santo. Devido à nossa capacidade e nossos recursos mortais, sem o auxílio da revelação, simplesmente não conseguimos obter um conhecimento abrangente das coisas como elas foram, como são e como serão, e de como elas estão relacionadas a como todas as coisas foram, são ou serão. No entanto, o Senhor aconselhou o profeta Joseph Smith a estudar e aprender e familiarizar-se com todos os bons livros e com línguas, idiomas e povos. E ele estendeu esse conselho a todos nós. Os melhores livros, buscai palavra de sabedoria, ou podemos dizer verdade. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. E ele diz que devemos fazer isso diligentemente. Devemos nos empenhar ao máximo. E esse máximo inclui exercer fé, pedindo, buscando e batendo continuamente para recebermos a verdade e a luz que vem de Deus. Isso é aprendizado profundo, conforme descreveu Wander Clark hoje. Creio que a maior parte, se não toda a verdade que podemos conhecer, vem por intermédio de auxílio divino, quer o reconheçamos ou não. Ao escrever sobre a luz de Cristo ou o Espírito de Cristo, o presidente Boyd K. Packer disse: o Espírito de Cristo pode iluminar inventores, cientistas, pintores, escultores, compositores, atores, arquitetos e autores para que produzam obras grandiosas, mesmo inspiradas, para bens e benefício de toda a humanidade. Esse Espírito pode instar um fazendeiro em seus campos e um pescador em seu barco. Pode inspirar os professores na sala de aula e os missionários ao darem uma palestra. Pode inspirar o estudante que ouve o mestre e algo de suma importância. Pode inspirar o marido e a mulher, e o pai e a mãe. Nós, dentre todas as pessoas, devemos ser humildes e realistas o suficiente para reconhecer que não somente a salvação vem pela graça, depois de tudo o que pudermos fazer, mas nosso entendimento da verdade também vem pela graça, depois de tudo o que pudermos fazer. Porque a palavra do Senhor é verdade, e tudo que é verdade é luz, e tudo que é luz é Espírito, sim, o Espírito de Jesus Cristo. Falo agora sobre a declaração do Salvador: a verdade permanece para todo sempre. Na seção 93 de Doutrina e Convênios, o Salvador declara: toda verdade é independente para agir por si mesma na esfera em que Deus a colocou, como também toda inteligência. Caso contrário, não há existência. Creio que isso significa que toda verdade Inclusive, a verdade que governa nossa presente esfera existe independente e separadamente. Ela não é afetada por minhas preferências ou por suas opiniões. Ela permanece independente de qualquer esforço para controlá-la ou para alterá-la. Não pode ser persuadida ou influenciada de forma alguma. É uma realidade inalterável. O Salvador disse que sem essa realidade inalterável da verdade, não há existência. E creio que era isso que Lei tinha em mente quando ensinou. E se disserdes que não há lei, a palavra lei é usada aqui como um sinônimo da verdade, a verdade que é independente na esfera em que Deus a colocou. Direis também que não há pecado, o pecado sendo a desobediência à lei. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão, retidão sendo a obediência à lei. Em outras palavras, sem a lei ou a verdade, não há nada a obedecer ou desobedecer. E não havendo retidão, não há felicidade, felicidade sendo o resultado da retidão. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria, castigo e miséria sendo a consequência do pecado. E se essas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos, nem a Terra, pois não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber ação. Portanto, todas as coisas, inevitavelmente, teriam desaparecido. Assim, por essas coisas, sabemos que a verdade existe, que ela representa uma realidade fixa e imutável, que, sem auxílio, a quantidade de verdade que os mortais podem discernir é relativamente pequena, que dependemos da ajuda de revelação divina para aprender a verdade de todas as coisas. E que nós e Deus dependemos da verdade para agir e criar. Caso contrário, não há existência. Além disso, também aprendemos que a verdade não entra em conflito com a verdade, mas que, na verdade, toda a verdade pode ser circunscrita em um grande todo. Agora, onde nos encontramos no mundo atual, ao buscarmos ensinar e afirmar a verdade, especialmente a verdade espiritual? Na maior parte do mundo, o pensamento relativista tem se tornado a filosofia dominante. Por relativismo, quero dizer a visão de que as verdades morais e éticas são relativas, que dependem das atitudes e dos sentimentos de cada pessoa, e que ninguém pode julgar a validade da verdade de alguém. Atualmente, ouvimos muitas conversas sobre a minha verdade e a verdade dele ou a verdade dela. Esse tipo de pensamento é descrito pelo colunista David Brooks ao analisar o livro Lost in Transition, Perdido na Transição, do sociólogo Christian Smith, da Universidade de Notre Dame, e outros. Brooks relata a atitude comum a que a maioria dos entrevistados de Smith recorreu repetidas vezes é de que as escolhas morais são apenas uma questão de gosto pessoal. É uma coisa pessoal, era a resposta típica. Depende da pessoa. Quem sou eu para dizer? Rejeitando a obediência cega à autoridade, muitos jovens chegaram ao extremo. Eu faria o que achasse que me deixaria feliz ou que sentisse que devia fazer. Não tem outro modo de saber o que fazer a não ser o modo como me sinto por dentro. Muitos foram rápidos em falar sobre seus sentimentos morais, mas hesitaram em relacionar esses sentimentos com qualquer outro pensamento mais amplo sobre uma estrutura ou obrigação moral mútuas. Uma pessoa disse: acho que o que torna algo certo é o modo como me sinto sobre isso. Mas pessoas diferentes se sentem de um modo diferente, então não posso falar em nome de ninguém sobre o que é certo e errado para elas. Creio que concordamos que a filosofia do relativismo moral tem ganhado muito apoio atualmente. Não julgar se tornou um padrão quase incontestável em conversas ou se tratando de comportamento. Mas, na verdade, todos nós fazemos julgamentos sobre o que é certo e o que é errado, e não apenas sobre nós mesmos, mas sobre as pessoas e sobre a sociedade ao nosso redor. Leis e sistemas de leis, mesmo esses sistemas políticos, são a representação dos valores morais e das verdades reconhecidas. Em uma sociedade pluralista, podemos debater quais valores devem estar contidos nas leis ou regulamentos e o que é certo, errado ou verdadeiro. Mas no final, em qualquer tipo de assunto, a visão da verdade de uma pessoa ou de um grupo prevalece e todos se tornam subordinados a ela. O relativismo moral não funciona se o objetivo for haver ordem e justiça na sociedade. Assassinar pode ser errado para a maioria e certo para alguns? Um ladrão tem o direito de ficar com o que roubou e continuar a roubar porque acredita que roubar é certo para ele, principalmente porque cresceu em uma circunstância desprivilegiada? Ou falando sobre algo que acontece muito hoje em dia, um homem tem o direito de molestar sexualmente uma mulher por acreditar que algo consistente com seu senso pessoal de certo e errado? Bem, alguém poderia dizer, você está falando de coisas aceitas como erradas pela grande maioria. Há alguns valores presentes na existência humana que são a base para as leis contra o assassinato, o estupro, o roubo e outros atos que prejudicam as pessoas ou interferem em sua busca legítima pela felicidade. Existem direitos humanos essenciais e universais que negam qualquer direito individual ao contrário. O relativismo moral só se aplica ao que está além desses direitos humanos reconhecidos, onde cada indivíduo pode definir por si mesmo o que é certo ou errado. Mas essa linha de raciocínio demonstra que, na verdade, há uma moral absoluta, seja ela chamada de direitos humanos, universais ou de qualquer outra coisa. No mínimo, algumas verdades e alguns conceitos morais existem independentemente dos desejos ou de preferências pessoais. O verdadeiro debate é a respeito de quais são eles e qual é sua extensão. O que chamamos de relativismo moral, na verdade, é um debate contínuo sobre tolerância. Quais atos e diferenças devem ser tolerados na sociedade e nos relacionamentos humanos? Nosso dever, e isso é muito mais urgente neste ambiente, é ensinar a verdade dos conceitos morais, quais são eles e qual é a sua extensão. Valorizamos a verdade em qualquer assunto, seja qual for a sua fonte, mas as verdades eternas, especialmente quando afetam o significado, o propósito e o controle da vida, devem ser obtidas de Deus. Os relativistas morais geralmente não veem função ou relevância para Deus nesse debate, e geralmente duvida até mesmo que ele exista. É inconveniente para eles que ele realmente exista, e mais ainda que ele fale aos homens. Uma pessoa somente pode falar sobre a verdade como algo relativo se Deus não existir. A organização Pew Research recentemente relatou que, pela primeira vez, a maioria dos americanos, 56%, diz que não é necessário ter uma crença religiosa para ser uma boa pessoa. Deus não é um pré-requisito para os bons valores e para a moralidade, relatou Greg Smith, diretor de pesquisa da Pew, em seu post sobre resultados. Tenho certeza de que concordamos que os ateus ou outras pessoas que não professaram ter uma religião ou uma crença religiosa podem ser, e quase sempre são, pessoas boas e justas. Mas o que não concordamos é que isso ocorra sem Deus. Como mencionei anteriormente, se uma pessoa gosta ou não, acredita ou não, ou até mesmo se está ciente ou não, ela possui a luz de Cristo e, portanto, possui um senso comum de certo e errado, que às vezes chamamos de consciência. O Salvador disse, eu sou a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Também lemos, eu Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo, eu Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. O presidente Boyd K. Packer, no artigo que citei anteriormente, ensinou, todos os homens, mulheres e crianças de toda nação, religião ou etnia, todos, a despeito de onde vivam, de suas crenças ou de suas atividades, têm dentro de si a inextinguível luz de Cristo. Neste aspecto, todos os homens são criados iguais. A luz de Cristo em todos é um testemunho de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata a todos igualmente ao conferir-lhes a luz de Cristo. A presença da luz de Cristo em todos os mortais é o que Lei tinha em mente quando declarou: e os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal, e porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos. Mormon exortou: portanto, vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente na luz de Cristo diferenciar o bem do mal. E se vos apegardes a tudo o que é bom e não o condenardes, certamente sereis filhos de Cristo. O relativismo moral causa danos reais ao diminuir a consciência. Quando reconhecemos e obedecemos nossa consciência, ela nos guia cada vez mais à luz e à verdade. Mas ignorar ou anular a consciência, obviamente, nos distancia da luz e da verdade e nos leva à negação, ao erro e ao pesar. Fingir que não há uma verdade real e objetiva é simplesmente uma tentativa de evitar ser responsável e de ter de prestar contas. Esse não é o caminho para a felicidade. Há 20 anos, pratiquei essa palavra em polonês. Budzyski. Ninguém pode me corrigir aqui. Jay Budzyski. Professor de política e filosofia na Universidade do Texas, em Austin, escreveu um interessante artigo para o jornal católico First Things, intitulado The Revenge of Conscience, A Vingança da Consciência. Ele falou sobre a consciência como parte da lei natural, uma lei escrita no coração de todos os seres humanos. Poderíamos, é claro, descrevê-la como a luz de Cristo. De qualquer modo, suas observações sobre as tentativas de anular a consciência são reveladoras. Ele escreveu que nosso conhecimento dos princípios fundamentais, como os princípios incluídos nos 10 mandamentos, são indestrutíveis. É impossível que não conheçamos essas leis. O relativismo moral nega que esses princípios fundamentais existam, ou caso eles existam, negam que sejam corretos para todos. O relativismo moral afirma que não conhecemos realmente a verdade, mas que a buscamos honestamente da melhor maneira que podemos, como se tentássemos enxergar em uma noite de nevoeiro, por assim dizer. Budzyski declara: podemos fazer melhor. Não estamos dando o nosso melhor. De modo geral, sabemos o que é certo e errado, mas gostaríamos que não soubéssemos. Simplesmente queremos acreditar que estamos buscando a verdade. Assim, podemos fazer o que é errado, tolerar o erro ou anular nosso pesar por ter feito algo errado no passado. Nosso declínio não se deve à nossa ignorância moral, mas à anulação da consciência. Não somos ignorantes, porém estamos em negação. O conhecimento moral não está em falta, nós simplesmente o anulamos. O que Alma descreveu a seu filho Corianton como remorso de consciência é real, e Budzyski salienta que as tentativas de anular a consciência ou aliviar o remorso sem que haja arrependimento não resultam em sucesso. Vemos isso em pessoas que fingem não saber o que fazem é errado. Elas podem cometer o mesmo pecado repetidamente em uma tentativa de calar a voz da consciência. Alguns buscam uma distração contínua, ocultando-se na mídia social, em videogames ou ouvindo música sem parar, para evitar qualquer momento de silêncio em que a consciência possa se manifestar. Vemos isso em inúmeras maneiras de racionalização, seja em quantidade ou em criatividade. Budzyski menciona o seguinte: digo a mim mesmo que o sexo fora do casamento é correto porque vou me casar, porque quero que a pessoa se case comigo, ou porque preciso descobrir se podemos ser felizes em nosso casamento, ou não precisamos de promessas porque estamos apaixonados. A aplicação, é claro, é que aqueles que querem ou precisam de promessas aparentemente amam de modo impuro. Além do fingimento, da distração e da racionalização, as pessoas tentam fazer com que outros participem do erro, como uma maneira de se justificarem. Elas não pecam em particular, elas recrutam. Podemos dizer que Satanás é o mestre do recrutamento, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Os mais preocupantes são aqueles que insistem que a sociedade precisa se transformar para que não permaneça em um terrível julgamento. Por isso, eles mudam as leis, infiltram-se nas escolas e criam burocracias para o bem-estar social. Bem nos aconselhou Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Assim, Budziszewski conclui: são nossos esforços anular a poderosa força da consciência e racionalizar a culpa que empurram a sociedade cada vez mais para o abismo moral. Acrescento a isso a raiva, cada vez mais presente em qualquer tentativa de debate que envolva os padrões e as normas da sociedade. Falando a Nicodemos, Jesus disse: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As tentativas de reprimir a consciência são não apenas inúteis, mas se as pessoas entendessem as coisas em seu verdadeiro contexto, ninguém jamais sequer desejaria tentar. Mencionei no início que Lei ensinou sobre tentar escapar do castigo e da miséria, negando a realidade do pecado. Se disserdes que não há lei, direis que não há pecado. Se pudéssemos eliminar a lei ou a verdade, como as pessoas que lutam contra a consciência tentam fazer, poderíamos realmente nos livrar da culpa, do castigo ou da miséria. Mas lembremos, como Lei mencionou, de que sem a lei não haveria o lado positivo da nossa existência. Eliminaríamos a possibilidade de retidão e de felicidade. Eliminaríamos a criação e a existência. Obviamente, a ideia de apagar ou de eliminar a verdade é uma tolice. Mas há uma maneira de eliminar a miséria e preservar a oportunidade de sermos felizes. Ela é chamada de doutrina ou evangelho de Cristo. Fé em Cristo, arrependimento e batismo pela água e pelo Espírito. Precisamos ajudar nossos alunos, usando as palavras do Salvador, a praticar a verdade. Isso é, a apegarem-se plenamente à luz de Cristo que está neles e a acolher a luz e verdade adicionais que vêm por intermédio do Espírito Santo. Resistir, racionalizar e fingir não funcionará. Somente o arrependimento e a obediência à verdade podem gerar a tão desejada autenticidade. Somente o arrependimento e a obediência à verdade podem preservar e aumentar nossa felicidade e liberdade. No início de minha carreira jurídica, vi pessoalmente as trágicas consequências de se ignorar a consciência e de se apoiar em mentiras. Eu era o secretário legal do juiz da Corte Distrital dos Estados Unidos, John J. Sirica, em Washington, D.C. O escândalo nacional conhecido como Watergate começou pouco antes do início de minha experiência jurídica. E os procedimentos judiciais relacionados ao Watergate ocuparam um tempo do juiz Sirica e, portanto, o meu, quase que totalmente pelos próximos 2 anos e meio. Sem repetir os detalhes, posso simplesmente dizer que em 72, operadores da campanha de reeleição do presidente Richard Nixon, o comitê para reeleger o presidente, por meio de invasão de propriedade e de escutas telefônicas não autorizadas, tentaram roubar informações do Comitê Nacional Democrata. Algumas pessoas foram presas e quase que imediatamente deu-se início a um grande empenho para esconder qualquer ligação dessas atividades ilegais com a campanha do presidente Nixon ou com qualquer funcionário da Casa Branca. Essa tentativa de encobrir as informações constituía crime de obstrução à justiça e incluía, inclusive, o presidente Nixon. Particularmente, acredito que houve muitas oportunidades no decorrer dos dois anos seguintes, antes de ele renunciar, para que Nixon, com uma consciência alerta, desse fim a tudo, dizendo: isso não está certo, não vamos mais fazer isso, não importa o que aconteça. E assim superar o constrangimento político e as inevitáveis críticas e concluir seu mandato. Mas ele nunca mandou que parassem. Em vez disso, ele mesmo tomou parte no encobrimento da conspiração. O pior momento para mim foi quando o juiz Sirica e eu ouvimos uma conversa gravada que tinha ocorrido no dia 21 de março de 1973, entre o presidente e o conselheiro jurídico da Casa Branca, John Dean, no Salão Oval. Dean vinha monitorando as tentativas de esconder as informações de dentro da Casa Branca e achou que o caso estava começando a ser desvendado. Nesse momento, começou a pedir orientação a Nixon. Na gravação, Dean explicou que o que havia sido feito nos últimos meses, incluindo os preparativos para que o dinheiro fosse entregue às famílias daqueles que se declararam culpados da invasão ao Watergate. O dinheiro havia sido dado para comprar o silêncio deles a respeito das pessoas em altos cargos no comitê para a reeleição do presidente, que haviam planejado e ordenado a invasão. Mas agora eles estavam ameaçando a falar porque o dinheiro ainda não havia sido entregue para suas famílias ou não era a quantia que lhes havia sido prometida. O juiz Sirica e eu ficamos chocados ao ouvir Nixon dizer calmamente: quanto isso vai custar? Pelo seu tom de voz, o próprio Dean pareceu surpreso com a resposta. E com o que pareceu ser um número escolhido aleatoriamente, ele respondeu: $1 milhão. Nixon respondeu que não haveria problema em aumentar a quantia, mas ele estava preocupado a respeito de como isso seria distribuído sem ser detectado. O juiz e eu mal podíamos acreditar. Não queríamos acreditar no que estávamos ouvindo. E ele sugeriu que voltássemos à fita e ouvíssemos novamente. Terminamos de ouvir a gravação e, sem dizer muito, guardamos a fita e fomos para casa mais cedo. Ainda hoje me lembro do sentimento de desilusão e tristeza. Isso aconteceu alguns meses antes da renúncia de Nixon. Mas já sabíamos que se o presidente não renunciasse, ele sofreria impeachment. Desde aquela época, tenho me perguntado por que Nixon permitiu que o escândalo se agravasse. Ainda fico surpreso de que, com o passar do tempo, sua consciência tenha se tornado tão entorpecida que até mesmo a tentativa de fazer chantagem com o presidente dos Estados Unidos por parte dos bandidos de Watergate não tenha lhe causado qualquer indignação. A lição de vida que aprendi com essa experiência foi que minha esperança de evitar a possibilidade de uma catástrofe semelhante em minha própria vida repousa em nunca fazer uma exceção, sempre e invariavelmente me submetendo aos ditames da consciência. Suprimir a integridade, mesmo que por atos aparentemente pequenos, em assuntos aparentemente sem importância, coloca a pessoa em risco de perder o benefício e a proteção da consciência por completo. Tenho certeza de que alguns saíram impunes, no sentido de que agiram desonesta ou ilegalmente nos negócios, na profissão ou na vida política e nunca foram responsabilizados, pelo menos nesta vida. Mas uma consciência fraca e certamente uma consciência entorpecida abre as portas para os Watergates, sejam eles grandes ou pequenos, coletivos ou pessoais, desastres que podem prejudicar e destruir tanto o culpado como o inocente. João registra a vigorosa promessa do Salvador aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer e seguir a verdade certamente nos liberta. Primeiro nos liberta do cativeiro da ignorância e do pecado, depois para buscarmos tudo o que é bom, até recebermos o reino do Pai e tudo o que Ele tem para nos conceder. Sabendo que Jesus é o caminho e a verdade é a vida, talvez o significado mais importante da verdade que nos torna livres é que, por sua graça, Ele nos liberta da morte e do inferno. O Senhor declarou: a luz e verdade rejeitam o ser maligno, dando fim ao cativeiro do pecado. Mas vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens pela desobediência e por causa da tradição de seus pais. No Livro de Mormon, encontramos um exemplo profundo do maligno tirando a luz e a verdade por meio de falsas tradições e da desobediência. Cerca de um século e meio antes da vinda de Cristo, o povo lamanita foi descrito como um povo que nada sabia a respeito do Senhor. Eram um povo selvagem, feroz e sanguinário, acreditando na tradição de seus pais, que é esta. Acreditavam que haviam sido expulsos da terra de Jerusalém por causa da iniquidade de seus pais e que haviam sido injustiçados por seus irmãos no deserto. E que também haviam sido injustiçados enquanto atravessavam o mar. E também que haviam sido injustiçados na terra de sua primeira herança, depois de haverem atravessado o mar. E tudo isso porque Nefe havia sido mais fiel na obediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, ele foi favorecido pelo Senhor. Foi somente quando os filhos de Mosias iniciaram sua extraordinária missão que o número considerável de lamanitas aprendeu a verdade sobre essas falsas tradições que, por tanto tempo, os havia cegado. Vocês vão se lembrar que Amon falou ao rei Lamoni e sua corte sobre as rebeliões de Lamã e Lemuel e dos filhos de Ismael. Sim, relatou-lhes todas as rebeliões. Isso, porém, não é tudo, pois explicou-lhes o plano de redenção. O rei Lamoni foi dominado pela alegria, a alegria de sair da escuridão, nas falsas tradições, para a maravilhosa luz da verdade. A luz que lhe iluminava a mente, que era a luz da glória de Deus, que era uma luz maravilhosa de sua bondade. Sim, essa luz havia lhe infundido tanta alegria na alma, tendo-se dissipado a nuvem de escuridão, que a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Sim, sabia que isso havia dominado o corpo natural do rei, e que ele fora arrebatado em Deus. Há realmente apenas duas opções. Uma é buscar a verdade, obedecendo às palavras de Cristo. Aquele que guarda seus mandamentos recebe verdade e luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. A outra é ser levado pelo adversário e tentar o impossível, encontrar a felicidade em suas mentiras. Não podemos ter sucesso nessa vida ou na próxima ignorando a realidade da verdade. Mas alguns, a verdade, muitos, tentam fazê-lo, pois aparentemente é muito mais fácil do que se arrepender. Mas somente o arrependimento e a obediência à verdade de Deus nos libertam de um mundo de fantasia que está destinado a fracassar, e grande será a sua queda. As verdades fundamentais, a realidade central de nossa existência, que devemos ensinar sem cessar, com a pura convicção e com todo o poder que Deus nos deu, são estas. Primeira, Deus nosso Pai Celestial vive, o único Deus verdadeiro e vivo. Segunda, Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Terceira, Jesus veio à Terra para redimir seu povo. Ele sofreu e morreu para expiar seus pecados. Quarta, Ele levantou dos mortos, efetuando a ressurreição. E quinta, todos comparecerão diante dele para serem julgados no último dia, o dia do juízo final, de acordo com suas obras. Que amemos essas verdades e vivamos por elas. Presto testemunho de solene de que elas são verdadeiras, que possamos buscar, ensinar e viver pela verdade ativamente e com entusiasmo. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
For our sent from you.
Nosso querido e amado Pai Celestial, nós humildemente agradecemos-te por este evento, uma autoridade geral fala a nós, somos gratos por profetas, videntes e reveladores que nos ensinam a verdade. Somos gratos pelo presidente Nelson, pela primeira presidência e pelo quórum dos 12. Nesse dia em especial, somos gratos pelo Elder Christofferson, por sua mensagem para nós, por sua preparação, por seu sacrifício e por seus ensinamentos. E oramos de todo o nosso coração para que coloquemos em prática o que aprendemos hoje a respeito da verdade e da verdade que adquirimos graças à restauração. Que sejamos valentes em nosso ensino. Somos muito gratos pelas pessoas que fazem parte da Junta da Educação e pelos administradores de educação da Igreja por meio do Programa de Seminários e Institutos. Somos muito gratos pelo sacrifício deles e pelos ensinamentos e pela confiança que eles têm em nós como professores. Pai, que nunca finjamos ser neutros como professores, que sempre defendamos a verdade e a retidão, que sempre ensinemos a verdade, sempre orientemos nossos alunos a obterem a verdade que eles podem descobrir dentro de si. Que nosso ensino esteja no patamar que deve estar para ensinarmos essa geração, de modo a conduzi-los a uma condição em que a verdade seja aprofundada em sua mente, em seu coração, que eles aprendam a verdade pelo Espírito Santo e que sejam fortalecidos. Abençoa-nos para que sejamos capazes de ensinar de forma adequada, que sejamos orientados pelo Espírito em todas as coisas e, acima de tudo, que nos lembremos de que aprendemos esta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.